Há, na verdade, responsabilidades de estímulo cognitivo, de estímulos dos mais variados tempos na creche, que deviam ser pensados com programas. E é por isso que autonomizamos as creches em relação ao resto, e é essa a diferença. Claro que isto depois tem a ver com a coerência do conjunto das alterações que possam vir a ser aprovadas ou não. Mas eu pedia para não se ler o que não está aqui. Não está aqui que não pode haver uma oferta de IPSS de cuidados. Não está na nossa proposta. Mas está que pode haver planeamento público da oferta e que pode haver também oferta pública e resposta pública. E privada, mas nós não temos, não dizemos que a privada não pode. O que estou a dizer é apelar para que não leiam o que não está escrito na nossa proposta. Ou seja, o Bloco de Esquerda não propõe acabar com a resposta privada que existe em Portugal. O que nós propomos é que o Estado assuma uma responsabilidade. E vejam bem, hoje em dia, se uma autarquia quiser criar um estabelecimento residencial, por exemplo, para pessoas idosas, não consegue financiar os utentes. Tem que entregar uma IPSS obrigatoriamente. Achamos isto normal? Achamos normal o Estado não poder, ele próprio, propor, gerir com indicadores, nomeadamente do ponto de vista local, não é? Com indicadores que sejam de transparência, de qualidade, etc., essa oferta? Porquê é que o Estado está impedido de o fazer? Criar um Serviço Nacional de Cuidados, enquanto princípio constitucional, não descreve o que ele é, para responder ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Naturalmente, não é uma previsão constitucional que vai existir um Serviço Nacional de Cuidados que diz qual é o modelo que vai ser adotado dos vários modelos. O que diz é que o Estado passa a ter essa responsabilidade de planear uma oferta de cuidados no país que tenha coerência do ponto de vista territorial, que tenha coerência do ponto de vista da oferta de cuidados e que seja regulador e garante desse acesso aos cuidados.
Tem agora a palavra que pediu a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer aqui umas questões e começo até já por esta última intervenção. Efetivamente não se consegue perceber porque é que o artigo 5º, a proposta do Bloco de Esquerda, o artigo 5º e o artigo 6º, continuo a dizer, estão separados, desde logo com remissões, porque fala das instituições particulares de solidariedade social, mas retira aquelas funções. Nós percebemos, claro, que é a rede pública de creches, é tudo o que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender, que nós não concordamos com isso. Nós continuamos a insistir. Todos estes serviços, todas estas respostas podem ser dadas pelo Estado, mas também por isso é que o Estado também tem a cooperação das instituições. E, portanto, nós continuamos a achar. E esse levantamento até concordamos. E até relembro que o PSD tem sido o partido que tem vindo a insistir com o Governo, e aliás foi até aprovado por unanimidade aqui no Parlamento, um projeto de resolução precisamente para levantar as respostas que existem. Isto, estamos a falar do caso das creches, porque deu problemas, porque o Governo não sabe exatamente onde é que as vagas são mais necessárias, porque nós pedimos inclusive é que fosse feito um levantamento por freguesia, o Governo, o que existe é na Carta Social e não vai ao encontro das necessidades das famílias, tendo em conta as freguesias, e efetivamente nós pedimos esse levantamento. Esse levantamento deve ser público e privado. A nós interessa-nos que as respostas cheguem às pessoas. A natureza da instituição não é o mais importante. O importante é assegurar que as respostas chegam às pessoas de forma rápida e eficaz. E, portanto, nós divergimos aí, portanto, é natural que isso aconteça, estarmos com estes pontos de vista diferentes, mas não queria deixar de referir isso, não foi ver aquilo que não está escrito, foi ver a forma como puseram os artigos 5º e 6º, leva-nos a ter essas dúvidas. Depois, relativamente à questão da dependência, eu tinha referido e volto a insistir, e depois da intervenção do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, eu acho que de facto é uma reflexão, eu percebo e percebemos a bondade da preocupação e acho que faz sentido, só que eu acho que tem que se clarificar melhor a questão da dependência, até porque nós podemos ter situações de dependência física e dependência económica, e como aqui há situações, por exemplo, o menor é um dependente economicamente, mas não é um dependente físico, e portanto a questão que começamos a pôr aqui a dependência, podemos ter bondade e boa intenção de resolver aqui um problema e de ampliar um direito, mas estarmos a criar aqui confusão, não estou a dizer que nós somos contra, acho que é melhor refletirmos melhor sobre esta situação. Quanto à questão do PCP, efetivamente, eu quando estava a referir-me aqui à questão pública, estava-me a referir àquilo que é o serviço público. Não era propriamente a Segurança Social Pública, porque nós entendemos que o número 1, tal qual está, Está bem. O que eu estava a dizer é que, efetivamente, é um serviço público e que, por isso, mas que um serviço público que não poderia, na nossa opinião, e que deixar de ter a colaboração e a cooperação com o setor privado. Portanto, provavelmente misturei aqui um pouco o número 1 e o número 5 na minha primeira intervenção. E dizer que, efetivamente, o que nós vemos neste artigo é que são funções do Estado, é competência do Estado. Nunca o facto de haver uma cooperação está a pôr em causa ou a fazer com que o Estado se demita das suas funções, porque precisamente por isso é que nós dizemos o Estado recorre ao setor social e solidário para chegar onde o Estado não consegue chegar, mas tem uma obrigação, continua a ter uma obrigação, que é apoiar, lá está, e por isso é que está no número 5, continua a ter de apoiar, porque isto é efetivamente uma função do Estado. E, portanto, não estamos aqui a fazer com que o Estado deixe de ter obrigações. Antes, pelo contrário. Muito obrigada.
Sim, a deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente. Em relação à dependência, para dar o seguinte, na verdade, o número 3 do artigo 103, pela forma como está escrito, primeiro tem dependências que não são económicas e depois vêm as dependências económicas. Mas, na verdade, mesmo a questão dos menores estaria, não creio que criasse algum problema, porque o Estado já reconhece essa dependência como também uma obrigação sua. Estou-me a lembrar, por exemplo, da forma como o Estado se substitui na falta do pagamento de pensão de alimentos. E, portanto, na verdade, considerar que os menores podiam pensar que estava-se aqui, bem, não havia, aliás, nenhuma diferença. Mesmo que a gente considere os menores, não haveria nenhuma diferença naquilo que nós consideramos enquanto país. Isto para dizer que acho que não abre aqui nenhuma porta diferente daquelas que já tem, acomoda é situações que não estão acomodadas neste momento e que estão no espírito deste artigo, não é? E, portanto, devem estar. Em relação à questão do número 5, ou seja, das funções terem passado para o número 6, onde está o Serviço Nacional de Cuidados, e não o número 5. A ideia não é que, de repente, as instituições não desempenhem as funções que desempenham. Aliás, está lá, continua a estar, que o Estado apoia e fiscaliza aquelas que o fazem. O que nós dizemos é que a responsabilidade de organizar a resposta a essas necessidades é do Estado. E é por isso que essa responsabilidade passa para o artigo onde se faz o Serviço Nacional de Cuidados. Porque, naturalmente, não quer dizer que as instituições não o façam, mas cada instituição faz na sua terra, ou faz como acha. Num sítio há, noutros sítios não há. E, portanto, se não há uma responsabilidade pública de garantir que existe essa oferta em todo o território, nós teremos mais ou menos o que calha. E nós não queremos os cuidados que calha. Nós queremos ter que toda a gente tenha direito, nas suas fases da vida e nas suas diferentes necessidades, a cuidados de qualidade. Seguramente que há muito bons exemplos no país, mas aquilo que nós não podemos achar normal é que haja tanta gente que fica sem cuidados adequados ou sem cuidados de todo.
Pronto, está encerrado o artigo 63. Eu agora tenho aqui um problema que tenho que pôr a toda a Comissão e o problema é sempre o mesmo, que é nós numa reunião de mesa e coordenadores, além daquilo que eu já vos mandei, da última que não teve quórum, para pensarem, é pensar nesta também, sob pena de, com os deputados únicos ou com situações semelhantes, não podemos continuar para levar isto a efeito. E é o seguinte, é pedido do LIVRE, que não pode estar presente, pede o adiamento do 64A, 64B, 65 e 66, porque é onde o LIVRE tem propostas de alteração. Depois, o PAN, também, que está no curso, tem propostas de alteração no 69 e no 70, e, portanto, também não pode estar, pede adiamento. E o PSD pede o 64 e 65, porque não estão cá as pessoas para poder fazer. E o Chega ao 64, também. Isto quer dizer que passamos diretamente para o 67.
66.
Não, 66A, o PCP não quer também, hoje. Não percebi.
Nós pedimos o 66A pela coerência também com o resto dos artigos.
É isso, pode.
Sr. Presidente, de facto, eu quero dizer, e em nome do PSD, quero apresentar os meus lamentos à Comissão, porque não gostamos de fazer isto, evitamos o mais possível fazer isto e às vezes acaba por suceder, já Enfim, é como é. Quero dizer o seguinte, o artigo 65, nós tínhamos pedido o adiamento já a semana passada, sim, como se recorda, sim, por e-mail. Hoje foi pedido também pelo LIVRE. Quanto ao 64, é pedido só de hoje para amanhã. É claro que é um adiamento, na mesma nos trabalhos de agora, não é? Nestes que estão, do dia de hoje, terça-feira. Mas é só de hoje para amanhã, sim, por um impedimento de última hora do deputado que ia intervir sobre esta matéria e queremos que intervenha. Sim, deixe-me só terminar, sim, se não se importa. Pelas contas que estive a fazer, e não fiz aqui o 66A, de facto isto passa direto para o 67, mas como nós não temos nenhum pedido de adiamento a seguir, nós, nem acho que nenhum partido, e não há nenhum do LIVRE.
Tem o PAN no 69 e 70.
Também. Isso aí já, sim, é um problema.
Portanto, esta... Não, desculpem, eu disse aqui da última vez, e portanto até ao 76, toda a gente, teoricamente, está preparada para os fazer. Eu não estou a dizer que estão, estou a dizer que, teoricamente, eles já vêm, sim, há 3 semanas consecutivas, sim, sim, como artigos de coisas. Portanto, para continuarmos a reunião, até lá chegaria e chegava. É evidente que a Comissão é soberana, a mesa não é. Agora, há uma questão que temos que pôr, é por isso é que eu comecei por aí. Além da que eu já coloquei para estudarem para a próxima reunião de mesa e coordenadores, porque nós temos que ter uma comissão com tempo, mas tem que ser eficaz, não podemos estar aqui toda a vida, e muito menos com este tipo de trabalhos a acontecer, porque o que vai acontecer, muitas vezes, com as comissões de inquérito que estão ao lado, com as comissões que estão a fazer sistematicamente 2 e 3 vezes por semana, e com essas situações, vamos nos deparar, principalmente nos partidos únicos, com este tipo de situação. E nós temos de tomar uma decisão, que é: não pode esta comissão parar, até pela dimensão que tem e pelo prazo que tem e pelos artigos e as propostas que tem, compadecer-se com isto. Temos de tomar uma decisão se haja ou não haja adiamento, quem estar está, quem não estar passa à frente, até porque isto... Eu acho que isto nem é muito grave, porque estamos na primeira leitura, pois há outra leitura, não prejudica sequer a votação final. E, portanto, esta questão vai ter que ser discutida. Mas, entretanto, pediu a palavra ao Pedro Delgado Alves.
Face às circunstâncias do dia, obviamente não objetamos a que se adiem os casos solicitados. Pedimos era o apelo a que, quanto mais cedo fosse possível transmitir os adiamentos... Bem sei, eu sei que alguns são de última hora, não há nada a fazer. Temos aqui um problema nós próprios, ou seja, se avançarmos o suficiente por fruto dos adiamentos para chegar ao 71, teremos que pedir o adiamento do 71 porque a senhora deputada que vai fazer o 71 não está. Ou seja, porque não era expectável que estivesse, não estaria a contar, dava só nota disso, porque depois tem um efeito dominó nos restantes e podemos ter que ir andando a saltitar artigo a artigo. Obviamente temos a flexibilidade para hoje poder ir fazendo o que for sendo possível, mas suscitávamos.
Vamos fazer assim, independentemente de falarmos todos, vamos fazer assim. Para não desperdiçarmos a reunião de hoje, até porque é mais produtiva que amanhã, conforme eu vejo o plenário, pouco tempo vai existir, que aquilo deve acabar perto das 7:30 ou 8:15, porque eu vi hoje do plenário. Vamos fazer uma coisa. Temos que decidir esta questão no próximo dia 12. Primeira questão, porque não volta a acontecer aqui isto. Ou sim, ou não. E, portanto, nós temos obrigação de decidir lá. Hoje, para podermos continuar, o que podemos fazer é, nós vamos passando para os artigos que estamos cá até ao 76, quem puder fazer e não tiver nenhum entrar para os fazer, faz-se. Quem tiver, fica também adiado e até ao 76 vamos tentar que o tempo da reunião dê. Portanto, eu pergunto, vamos para o 67, há algum problema em discutir o 67? Portanto, vamos discutir o 67, há propostas de alteração do Partido Socialista, do PSD e do Chega. E, portanto, vamos passar ao PS...
Peço imensa desculpa.
Não? Não. Portanto, passamos para o 68, sim, também.
Não estava a contar chegar lá.
O 68 é do PCP a alteração... É do PCP, e não havendo nada em contrário, passamos a palavra à deputada Alma Ribeiro.
Qual é?
8. É proposta do PCP só. 67 o PS não pode. Portanto, 68 é deputada Alma Ribeiro.
Já agora dou nota que nós estamos em condições de fazer o 68 e o 72A também. já seria um avanço.
Senhor Presidente, não, vamos... só para simplificar, eu a partir do 67 não tenho nada.
Não, mas tu não tens nenhuma proposta.
Não tenho preparações? Não.